hoje 18, está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O bebê fica em estado grave após ingerir cocaína em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Esse bebê de apenas um ano deu entrada em estado grave na unidade de pronto atendimento do bairro Veneza, aqui em Cascavel, no último sábado. Segundo a Polícia Militar, os pais da criança relataram que possui um bar que é frequentado por usuários de drogas e notaram o filho agitado com um plástico na boca. E após algumas horas, ele começou a passar mal, apresentando sintomas como dilatação das pupilas. O pai informou à polícia que já foi usuário de cocaína e suspeitou do efeito da droga e levou a criança para atendimento médico na UPA Veneza. O menino, de apenas um ano, foi entubado em estado grave e foi transferido para um hospital. A equipe da unidade de pronto atendimento suspeitou, então, e acionou a polícia militar. Os pais foram presos em flagrante por omissão de socorro e lesão corporal. O pai do bebê já foi preso, segundo a polícia, em 2022 por tráfico de drogas. O conselho tutelar foi comunicado sobre esse crime e o NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e o Adolescente Vítima de Crimes, está investigando esse caso. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica Passos. Ficou bem claro, né, que essa criança, esses pais não têm condições de cuidar dessa criança pelo fato de deixar essa droga, né, à disposição de um bebê de um ano que acabou ingerindo isso, foi parar no hospital em estado grave. O conselho tutelar já está na parada e agora a situação vai ficar mais séria aí para esses pais. 10 horas 37 minutos, dois paranaenses desapareceram no mar neste fim de semana. Um aqui no nosso litoral do Paraná, o outro no litoral de Santa Catarina. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre as buscas dos bombeiros. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Exatamente, neste final de semana, duas pessoas desapareceram após se afogarem em praias do litoral paranaense e norte catarinense. Os bombeiros do Paraná e de Santa Catarina seguem nas buscas das vítimas que ainda não foram encontradas. Como você disse, as duas vítimas eram aqui do Paraná. Neste domingo, um adolescente de 13 anos desapareceu na Baía de Antonina, no litoral do Paraná. A vítima era natural da própria cidade. O caso aconteceu durante a tarde. Esse rapaz estaria com amigos na região do Trapiche do Cabral, no bairro Portinho, quando não foi localizado. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BP-MOA, foi acionado para realizar o resgate. Até o momento, a vítima não foi localizada. Uma lancha e um helicóptero foram deslocados para realizar as buscas. Em outro caso, um homem de 21 anos, natural da cidade de Irati, no interior do Paraná, desapareceu após se afogar no sábado na praia de Itapema do Norte, no município de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina. O corpo de bombeiros foi acionado e as buscas foram realizadas ao longo do final de semana, mas a vítima não foi localizada. O processo de busca necessitou da utilização de duas aeronaves da corporação. Portanto, Lucian, dois desaparecimentos, os bombeiros seguem tentando localizar estas vítimas, tanto aqui no litoral do Paraná, neste afogamento que nós tivemos em Antonina, quanto também no litoral norte de Santa Catarina, neste outro afogamento que tivemos duas vítimas, uma de Antonina, da cidade onde aconteceu a ocorrência, e outra vítima da cidade de Irati, neste final de semana, neste feriadão, e segue o alerta para que as pessoas, os banhistas, tomem cuidado quando forem tomar banho de mar, ou até mesmo banho de rio, na piscina, tomar cuidado com o risco de afogamentos, principalmente agora com a chegada da temporada de verão que se aproxima. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações e qualquer novidade sobre as buscas destes dois jovens paranaenses você terá aqui na CBN. Olha, morreu o pai da jovem Isabelle, que perdeu a vida no mês passado naquele acidente envolvendo um Porsche lá no município de Maringá. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha também. O Pedro Félix faleceu na noite desse domingo, está sendo velado na manhã desta segunda-feira. O Pedro é pai da Isabelle Cristina dos Santos Félix, que no dia 12 de setembro morreu em um acidente de trânsito que foi provocado pelo motorista de um Porsche que avançou o sinal vermelho aqui em Maringá. Segundo a família, o pai da garota teria adoecido depois da morte da filha. As causas da morte não foram divulgadas. Esse caso teve grande repercussão, gerou muita comoção. O motorista do veículo de luxo fugiu do local do acidente e se apresentou à polícia cerca de 2 semanas depois para prestar depoimento. Pedro e a família pediam pela prisão do motorista. O pai, inclusive, era quem encabeçava todo esse movimento. Várias manifestações pedindo por justiça pela morte da jovem Isabelle foram realizadas e até hoje, no cruzamento onde esse acidente aconteceu, tem uma faixa com as fotos da Isabelle e também do veículo de luxo ilustrando esse pedido. A Isabelle estava na garupa da moto do namorado, seguia pela Avenida Gastão Vidigal, sentido centro-bairro, indo para casa, quando o motorista do Porsche, que estava na Avenida Petrônio Portela, avançou o sinal fechado, atingiu a moto do casal. A Isabelle morreu ainda no local. O namorado dela, o piloto da moto, Thiago de Souza, de 21 anos, sofreu ferimentos graves, foi hospitalizado, recebeu alta e está se recuperando em casa. Na semana passada, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e o motorista do Porsche, que atropelou e matou a jovem Isabelle, virou réu. Ele é acusado de homicídio culposo e lesão corporal culposa, que é quando não há a intenção de matar e de ferir. A denúncia considera também os agravantes de omissão de socorro e de fuga do local do acidente. De acordo com essa denúncia, o motorista agiu com imprudência ao desrespeitar a preferencial das vítimas, deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo sem risco pessoal e ainda afastou-se do local do acidente para, segundo a denúncia, fugir à responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída. O Ministério Público solicitou também o pagamento de uma indenização de no mínimo R$100 mil à família de Isabelle, da vítima que morreu no local, e de R$30 mil ao piloto da moto, o namorado dessa jovem, o Thiago, que ainda está se recuperando. Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Brenda Karamaski, trágico, né? Morte do pai dessa jovem que perdeu a vida no mês passado nesse acidente envolvendo um Porsche lá em Maringá. Um técnico de enfermagem foi condenado por estupro de paciente sedado após cirurgia em um hospital lá de Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Do CBN Paraná, o técnico de enfermagem Leonardo Felipe Andrade, de 29 anos, foi condenado a 8 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima é um paciente que estava sedado após passar por uma cirurgia no Hospital do Coração Bom Jesus, estabelecimento particular aqui de Ponta Grossa. O caso aconteceu em abril de 2022 e a denúncia foi apresentada à justiça em junho de 2024. A Polícia Civil afirma que o inquérito demorou devido a uma série de fatores que comprometeram a celeridade das investigações. A sentença foi proferida na última quinta-feira, divulgada na sexta. Leonardo Felipe Andrade ganhou o direito de recorrer em liberdade. O advogado Fernando Madureira, que atua na defesa do profissional, disse entender que as provas apresentadas são frágeis e não poderiam ensejar nenhuma condenação. Ele afirma que vai apresentar um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Paraná. Já os advogados Wagner Soares e Guilherme Gaspareto, que representam a vítima, afirmaram estar satisfeitos com a decisão, destacando que ela reconheceu a gravidade do ocorrido e a necessidade de responsabilização. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o caso aconteceu dentro de um elevador do hospital. Na época, a vítima tinha 24 anos e estava sob efeito da anestesia na hora do crime. Por isso, o Ministério Público entendeu que o homem cometeu estupro de vulnerável. Na denúncia, a promotoria afirmou que o técnico de enfermagem agiu dolosamente, com consequência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, e ressaltou que se trata de um crime hediondo. As partes foram procuradas, ainda não há um retorno nesse sentido no que diz respeito ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, que na época disse não ter recebido nenhuma informação sobre o processo e a liberação para trabalhar ainda está vigente do técnico de enfermagem. O Hospital Bom Jesus, à época, falou que demitiu o funcionário logo após ter ciência dos fatos. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Em Curitiba, nós tivemos no final de novembro e no começo de novembro, no final de outubro e no começo de novembro, dois casos envolvendo também abuso sexual por parte de técnicos de enfermagem em unidades de saúde e em um hospital aqui da capital paranaense. Duas situações bem parecidas com essa de Ponta Grossa e agora, claro, as investigações continuam e muito provavelmente serão julgados e possivelmente condenados essas duas pessoas também aqui na capital. Olha, o GAECO cumpriu mandados de busca e de prisão contra um servidor do DEPEN lá em Londrina. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. 27 mandados, entre mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva na manhã desta segunda-feira. Segunda fase da Operação Antártida. São apurados os crimes de corrupção passiva e ativa, inserções de dados falsos em sistema de informação, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional e lavagem de ativos. Esses mandados foram cumpridos, além daqui de Londrina, também em Maringá, Umuarama e Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná, e na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Essa Operação Antártida foi deflagrada em junho deste ano e teve como alvo um esquema criminoso que era voltado à concessão de benefícios a presos e funcionaria a partir do cartório da Vara de Execuções Penais, medidas alternativas e a corregedoria dos presídios do Foro Central aqui de Londrina e também no Patronato Penitenciário de Londrina, que é um órgão vinculado ao DEPEN. Nessa fase, portanto, o GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão contra um servidor do DEPEN aqui de Londrina e contra presos, né, contra apenados que foram beneficiados por ele. No total, portanto, 27 mandados cumpridos nesta segunda-feira, sendo 17 de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E assim encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.